Fique em casa se puder. Rádio Quintal.
O 90 em Ação, o podcast sobre assassinatos e violências em primeira mão. Todos os fatos para você.
Olá, meu nome é Camila de Rei.
Oi, e meu nome é Júlia Marçan e esse é o podcast 190 em Ação.
E no episódio de hoje, vamos falar sobre o massacre de Realengo, a maior tragédia escolar do Brasil, que aconteceu em 2011 e no dia 7 de abril deste ano, completou 10 anos.
Além disso, no final do episódio, traremos atualizações sobre o caso do menino Henry, o menino que morreu com apenas 4 anos de idade e tem como principais suspeitos de sua morte sua mãe, Monique Medeiros, e seu padrasto, Dr. Jairinho, que foi abordado no episódio passado.
Este é o áudio de um vídeo gravado por uma das testemunhas do tiroteio. Há 10 anos, ocorreu o massacre de Realengo, ataque em escola que deixou 12 mortos e choca o país até hoje.
Foi no dia 7 de abril de 2011, por volta das 8h15, que Wellington Menezes, de 23 anos, que era ex-aluno da Escola Municipal Tasso da Silveira, se apresentou no portão dessa escola, como palestrante, e conseguiu entrar no estabelecimento.
Como comemoração dos seus 40 anos, a escola estava recebendo ex-alunos para conversar com os estudantes. E foi assim, com dois revólveres na mochila, que ele foi para o segundo andar em uma sala da 8ª série, onde cerca de 40 alunos assistiam a uma aula de português, e começou a atirar em diversos deles.
Ao ouvirem os tiros, os alunos e professores saíram de suas salas e correram assustados para os demais andares da escola. Nesse caminho, muitos caíram e acabaram sendo pisoteados.
Wellington matou 12 crianças, com idades entre 13 e 15 anos. Nos meninos, ele atirava nas pernas e braços, e nas meninas, ele atirava diretamente na cabeça. Deixou mais de 12 crianças feridas e dentre as 12, que foram mortas, 10 eram meninas.
Um dos alunos, Alan Mendes da Silva, de então 13 anos, mesmo ferido no rosto, no ombro e nas mãos, conseguiu escapar e pediu socorro para 3 PMs que faziam uma blitz a 200 metros da escola.
Um dos policiais, o sargento Márcio Alexandre Alves, foi o primeiro a chegar na escola e logo se deparou com o som dos tiros. No segundo andar, Márcio encontrou Wellington, que se preparava para subir para o terceiro, e gritou para que ele largasse a arma.
Então chegou a apontar a arma na direção do PM, mas acabou não atirando. Márcio então disparou contra ele com um fuzil na barriga, fez o Wellington cair e depois atirar contra a própria cabeça.
Situações, ocorrências policiais, combates com traficantes, com meliantes. Agora, nessa proporção, essa tragédia que teve com envolvendo crianças nunca, é uma coisa muito forte.
Este foi uma parte do depoimento dado pelo sargento Márcio Alves após o ocorrido.
Os responsáveis pela investigação do caso possuem diversas hipóteses que poderiam explicar o ato de Wellington.
Wellington é descrito pelos seus familiares como um homem tímido, calmo e introspectivo. A mãe e pai adotivos morreram anos antes, o que fez Wellington ficar ainda mais solitário do que já era. Além disso, a sua mãe biológica tinha problemas psicológicos.
Segundo um colega dele na época da escola, ele preferia realizar os trabalhos individualmente e dizia que era um homem bomba e um dia iria explodir a escola. Em vídeos publicados e uma carta escrita pelo próprio criminoso, ele diz ter sido vítima de bullying na escola, o que poderia ter motivado o massacre.
Bem, irmãos, eu ainda me lembro de todas as humilhações que eu passei nas mãos desses covardes. Eu era agredido, humilhado, ridicularizado. E as vezes que mais doía era quando eles praticavam essas covardias contra mim e todos em volta riam, debochavam, se divertiam sem se importar com meus sentimentos.
Após o massacre, algumas homenagens para as vítimas do acontecido foram realizadas. Estátuas com cores douradas que representam cada uma das crianças estão expostas ao lado da escola. E também foi criada pela mãe de uma das alunas a Associação Os Anjos de Realengo, que reúne os familiares das vítimas e trata sobre a importância do caso para a conscientização das pessoas sobre bullying e outros temas importantes na escola.
Aos 10 anos da tragédia, flores foram colocadas nos monumentos por parentes, além de colocarem máscaras às estátuas para reforçar a necessidade do cuidado durante a pandemia. Além disso, grupos como Música para a Vida e Trupe Quintal Itinerante, uma família de palhaços que foca o seu trabalho no combate ao bullying e à violência na escola, estiveram presentes no local para compor a homenagem.
E agora vamos para as atualizações do caso Henry Borel.
Momentos depois de ter sido constatada a morte de Henry, Leniel Borel, pai do menino, contou que o vereador teria dito a ele para todos virarem a página, vida que segue, e que eles fazem outro filho. Mais tarde, do mesmo dia, Jairinho tentou impedir o corpo de ser levado para o IML, além de pedir agilidade no atestado de óbito.
Segundo depoimentos de ex-namoradas de Jairinho, o vereador teria um histórico de violência de menores. Uma das ex-namoradas contou sobre o episódio que Jairinho teria afundado a cabeça de sua filha, de 3 anos na época, por debaixo da piscina, além de outras agressões. A mãe conta que a menina ficava nervosa, chorava e até vomitava ao ver Jairinho. Outra ex-namorada contou que seu filho de 8 anos sofreu comportamentos parecidos com o de Henry. O menino tinha medo e dormia acordava gritando.
Ana Carolina Ferreira, ex-mulher de Jairinho, com quem tem 2 filhos, também prestou acusações contra o vereador.
No entanto, o exame de corpo de delito de Ana Carolina Ferreira descreve hematomas nas pernas, mas foi arquivado, após ela não querer mais continuar com as acusações. Ex-vizinhos afirmam que ouviu um barulho de agressões, pedidos de socorro e gritos. Ana Carolina havia feito uma acusação na polícia, mas depois tentou retirá-la.
Jairo nega algumas das acusações e disse ao delegado que as queixas feitas pelas ex-namoradas foram tentativas de vingança.
No dia 1º de abril, foi realizada uma simulação de 4 horas pela perícia e em todas as tentativas de Henry ter caído de uma altura considerável, confirmaram que a queda não causaria todos esses ferimentos.
Então, no dia 2 de abril, Monique e Jairo passaram a ser tratados como investigados pela polícia e não mais como testemunhas. E, em uma investigação no apartamento em que Henry morreu, não foram encontrados vestígios de sangue.
A polícia acredita que Dr. Jairinho ameaçou as testemunhas. Ademais, o vereador havia dado a sua versão sobre a morte da criança para o governador Cláudio Castro. Entretanto, o vereador disse que não iria interferir.
Ele também tentou contato com outras autoridades, que, segundo o advogado do casal, seria apenas para não repercutir mais o caso.
Outra informação importante é sobre as mensagens dos celulares de Monique e de Jairo. Os policiais afirmam que grande parte delas foram apagadas e há suspeitas de que eles trocaram celulares. Assim, por meio de um software de Israel, tentaram recuperar o que tinham neles.
Em uma das mensagens recuperadas, a babá tinha narrado para a mãe, em tempo real, uma tortura realizada por Dr. Jairinho com Henry. Trancados em um quarto, Jairo teria dado chutes e golpes na cabeça do menino, enquanto a babá relatava a situação via WhatsApp a Monique, que não estava em casa. Então, segundo a polícia, a babá e a empregada doméstica teriam mentido no depoimento, pois as duas não teriam falado das agressões que Henry já havia sofrido por Dr. Jairinho.
Assim, no dia 8 de abril, Monique e Dr. Jairinho foram presos no Instituto Penal Ismael Cirieiro. A polícia acredita que houve homicídio duplamente qualificado e sem chance de defesa da vítima, considerando os 2 suspeitos do caso.
Monique e Jairo terão que ficar em uma cela em isolamento, por conta da pandemia da Covid-19. No dia 8 também, Jairo foi expulso do Partido Solidariedade e a autora da Comissão de Ética da Câmara dos Vereadores, Teresa Berger, disse que o afastará do cargo também.
No primeiro dia de prisão, Monique não foi bem aceita pelas outras detentas. Também está tomando remédios controlados e chorou a noite inteira, enquanto Jairo passou mal e foi levado para a UPA.
A psicóloga que atendia Henry, que foi procurada pelos pais do menino por ele estar em um novo lar e não gostar dos abraços do Dr. Jairinho, afirmou em seu depoimento que ele nunca falou mal de Jairo e apenas o citou na última sessão. No entanto, o pai de Henry afirmou em uma entrevista no dia 9 de abril que a criança relatava à psicóloga sofrer agressões físicas do padrasto.
Perante do meu filho falecer, meu filho tinha um celularzinho, que era meu, né, eu dei pra ele, né, e ele tinha um WhatsApp lá, eu liguei pro meu filho no meu horário de almoço, e quando eu liguei ele tava muito tristinho, né, aí eu falei, filho, o que que houve? Papai, eu não quero ir mais pra casa da mamãe. Aí eu falei, filho, papai, final de semana vai buscar você, fica tranquilo, papai vai buscar você. Aí ele, tá bom, papai. Aí eu falei assim, aí ele continuou meio tristinho, eu falei, filho, mas o que tá acontecendo? Aí ele, papai, o tio me machuca.
E assim termina o episódio de hoje.
Obrigada, ouvintes, e até a próxima.
Rádio Quintal.
Casper no Quintal. Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero, com a Rádio Web Quintal.
Rádio Quintal.